Tá começando agora mais um podcast, o primeiro podcast do Brasil focado em produção de shows de stand-up comedy. Meu nome é Guilherme Araújo, da Casa de Artistas, e o Papo de Produção começa agora.
Casa de Artistas apresenta...
O seu podcast de produção.
Hoje eu recebo aqui com muito orgulho, é muito legal ter vocês aqui de antemão. Recebo a Paty Silva, Kedny Silva e Hélio de la Penha. Muito obrigado por estarem aqui. Que legal ter vocês aqui, gente. Que legal.
Muito legal. Beleza. A gente, pra ficar mais legal, é só o Hélio colocar Silva. E a gente pareceu uma grande família, né? Uns grandes familiares, um que mora no Rio.
Podcast um Recife, com o Silva.
Oi, Silva, né?
Pô, eu posso sair pra chamar o Beto Silva. Eu não sei se vai aparecer família.
Não, acho que não, hein?
Não vai aparecer assim. Família, não, né?
Deixa assim.
Mas é todo mundo Silva.
E esse é o meu primeiro questionamento pra vocês dois, porque agora vocês estão trabalhando com esse jovem aqui, que pra todo o Brasil, pra quem trabalha com comédia, esse cidadão aqui é uma das referências desse país, né? É, já ficou normal pra vocês? Já tá ok? Já tá de boa?
Não.
Não, não é.
A gente finge costume quando ele tá aqui e tal.
Ah, mas... eu vou ali buscar o Hélio.
É. Tipo isso. Daí ele fala com a gente, aí fala assim, olha, tô indo pra São Paulo, vamos almoçar junto? A gente, claro, Hélio, claro, tudo bem. Eu não vou ter nada da tarde, não. Depois desliga e fala, caralho, vamos almoçar com o Hélio! Não atrasa, beleza, não vai atrasar. E todo mundo, opa, e aí, Leão? Tudo bem?
E aí tem dois grupos, né? O grupo que tem todos vocês e o grupo que tem todos vocês, menos o Hélio.
Menos o Hélio. O Hélio tá chegando aí, gente, vamos lá e tal. Ó, porra, não fala merda, hein, cuidado. Ó, não atrasa e tal, eu não gosto de atraso. Beleza, e aí, tudo bem.
E assim vai.
O que é engraçado nessa história toda é que, assim, eles me conhecem há um tempão. A gente se conhece há pouco tempo.
Uhum.
E eles se conhecem há um tempão. E quando eu chego aqui, eu chego num lugar que a galera tá toda enturmada, entendeu? E eu sou o cara de fora, o estranho, né? Entendeu? E assim, e na verdade, a coisa do stand-up é uma novidade completa na minha vida, né? Entendeu? Faz parte de muito pouco tempo da minha vida. E nem faz parte de uma forma tão intensa quanto na vida dos caras. Os caras praticamente vivem de stand-up. Eu ainda faço outras coisas, faço roteiro, tem um programa lá do Conversa Piada com a galera, Beto, Cláudio, Hubert, né? E tal. Enfim, tem várias outras atividades, isso, profissionais, fora atividade de natação no mar, essas porra todas. Então, quer dizer, eu sempre falo pra eles, cara, eu vim pra cá, eu vim pra aprender com eles, entendeu? Ver como é que é, fico impressionado com a desenvoltura no palco, entendeu? Como fazer, como transformar aquele texto que começou duro, agora já tá um pouco mais, né? Maleável, entendeu? Para pra hora do show e tudo mais. Então, quer dizer, eles ficam essa história toda, mas na verdade eu fico prestando atenção pra ver se eu aprendo um pouco os caras.
Mas a gente finge normalidade, até quando vai falar pra outras pessoas, assim.
Uh-huh.
Não, hoje eu tenho o show com o Hélio. Aí o cara fala, Hélio? Eu não conheço.
Não conheço,
que
não
Hélio?
Sei quem é.
Uh-huh. Não, Hélio, pô. Ah, não é o Hélio. O Hélio de la Penha do Cacete Planeta, não é o Hélio. Que é Hélio?
Não é simplesmente o Hélio. Do Hélio.
O cara falou Quedinho, a Paty, mas o Hélio, não, você não pode falar Hélio. Hélio de la Penha, porra, respeita, cara.
Eu já falo Hélio de la Penha pra me mostrar mesmo.
Só pra falar. Não, queria... então, eu tenho um show com o Hélio de la Penha hoje, tipo isso. E isso é engraçado porque hoje eu tenho três lembranças contigo, assim, que são três shows diferentes, três momentos de shows diferentes. O primeiro, quando a gente foi lá no Teatro de Bangu, que foi o show do Rodrigo lá que você abriu.
Sim.
Aí, em um evento aqui, uma festa que a gente teve aqui no Minhoca, e hoje aqui nessa pré-produção do podcast. Uhum. Nesses três momentos, é sempre muito nítido que você chega assim, realmente, tô na sua, assim, tranquilão, né? Por causa disso, a gente já tá muito enturmado aqui. É. E aí você chega todo tranquilo, todo... Opa, tudo bem?
É.
Mais sossegado, né? Tem essas três lembranças contigo.
Não, claro, claro. E pra mim também, cara, eu fico observando como é que é esse movimento, porque... o meu tempo assim, o auge do cacete e tal, que também era um trabalho de equipe, né? Nunca era um trabalho individual. Só que aí uma dinâmica diferente, né? Coisa de um programa de televisão, gira em torno do ou da redação ou da gravação, né? E até a coisa do palco, assim, foi uma coisa que foi anterior ao programa na TV, né? Até estava contando para a Paty outro dia... como é que foi a história, a trajetória e tal, do jornalzinho até a frente das câmeras. E teve um período que a gente era uma banda de música de humor, tipo Pedra Letícia.
Sim,
né?
Sim.
Ou, vamos comparar ali, Mamonas, Ultra Já Rigor, mais ou menos nessa geração aí, né? Um pouco antes do Mamonas e mais ou menos na época do Ultra Já Rigor. A gente tava na mesma gravadora, na Warner, né? Lançamos o Preto com Buraco no Meio ali, entendeu? Então tinha essa dinâmica de show, bastidor de show, não sei o quê. Mas apesar de ser um show de humor, a dinâmica era de um show musical, porque tinha muito instrumento, muita gente, era uma produção bem grande, na época de Brasil Grande, né, que você podia fazer produção, botava, porra, 10 pessoas num palco.
Que é o que os melhores do mundo fazem muito no final do show deles, né, que tem aquela história de banda mesmo, que eles fecham o show e tudo mais. Era meio que essa pegada.
Meio assim. Que é meio que ficou meio demodê por conta da economia, né?
Sim.
Imagina, você bota...
Ir pra Manaus.
Eu tô aqui pensando assim, o caceta, nós éramos 7, ainda tinha o Manelzinho 8, aí tinha ainda o Mu, era o guitarrista, mas tinha o Reinaldo, era o baixista. Aí fora eles, ninguém mais tocava nada, todo mundo cantava, então você tinha um baterista, um saxofonista e um tecladista. Então, tava falando 8, 3, 11 pessoas. Imagina.
Mais produção.
Do Minhoca, 11 pessoas no palco.
Acabou, lotou.
11 pessoas no palco, 10 na plateia.
Lotou.
E da mesma forma hoje, 11 pessoas viajando.
Perdeu.
Imagina você viajar com 11 pessoas pra Manaus.
Passagem, hospedagem.
Inviabiliza tudo, né, cara? Tudo.
E a gente não ficava em Ibis, né?
Toma, tá pensando o quê?
Era outra história, entendeu? Mas assim, é porque tudo era uma outra dimensão, né? Essa que é a verdade, entendeu?
Sim. Não, e isso é muito interessante, porque eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouco sobre esse momento que vai vir muito a calhar nisso. Mas eu queria começar falando aqui com a Paty. Que a Paty, pra quem não sabe, ela começou a trabalhar com produção no Clube do Minhoca. Mas você estava me falando esses dias que você já trabalhava com outras coisas, já fazia outras coisas, né? E aí eu queria que você me falasse o que você sente da produção no Minhoca, que é um ambiente fácil, que está na mão e tal, e a produção quando você sai para a estrada, assim. O que você acha que os produtores hoje erram mais? Quais são os piores defeitos da estrada, assim, na sua opinião, baseado no Clube do Minhoca, que é tranquilo?
Os produtores vão me odiar, né?
Mas esse programa serve para isso. É para isso.
O cara é produtor, hein, Quedinho?
Nossa! Quando a gente começou a rodar o Brasil, eu já tive essa conversa com o Quedinho. É, aqui em São Paulo, no Clube do Minhoca, em tudo, a gente é muito mal acostumado. Porque aqui as coisas meio que andam sozinhas, o público de comédia não é um público de famoso, é um público muito de comédia no Minhoca, nos comedies aqui em geral. E quando a gente vai pra fora, a gente vê que a galera não sabe produzir, entendeu? A galera tem muita vontade, mas peca em coisas assim, a gente já chegou em show que não tinha palco, a gente já chegou em show que não tinha garrafinha de água no camarim, era um lugar que eles não se preocuparam em comprar água pro artista. Então são uns erros muito pequenos que eles querem tanto receber o artista assim, não, o que a gente vai fazer e vai acontecer, e eles pecam nos detalhes assim, que pra gente que vive nessa realidade de São Paulo, que eu acho que a demanda é maior também, né? Aí a gente fala, gente, não tem como.
Não tem porquê, né? Aqui, tipo, é um detalhe tão pequeno, né?
É muito pequeno. E eles se preocupam muito com grandes coisas. E às vezes a forma que você recebe o artista, o cuidado que você tem é tão importante quanto o show todo e toda a estrutura que você se preocupa em montar e tal. Então, às vezes, é num... E o Quedinho sempre fica, calma, Paty. Vai devagar.
Porque... Chega de... porque a Paty tá na atividade aqui, né, trabalhando no Clube do Minhoca e com várias outras... Então, tipo, ela tá no Clube do Minhoca, vendo quem é a ordem, vendo o horário, às vezes operando o som, vendo o link, e que não é a realidade do pessoal do Nordeste, por exemplo, que era igual a minha, só vontade, mas não sabe nada. Mas o que acontece com o pessoal que tá querendo fazer? Ligar pra alguém e dizer, você tem tempo de me explicar o que tem que fazer? Mas não, o cara fala, não, vem, fechou, tudo certo. Chega lá, você fala... Eu falo, Paty, não tem água. Aí a Paty fala, porra, mas aí a água é foda. Aí vai, eu falo, calma. Ela vai lá, ó, cadê a água? Aí o cara traz a água. Aí traz uma garrafa. Aí eu falo, Paty, eu queria botar água pra estar no palco. Aí só trouxe uma. Meu Deus! Aí eu falo, calma. Calma, eu vim daqui. Eu sei que os caras é muita vontade e pouca, pouca profissionalismo, talvez. Às vezes é amigo da gente. Então, tipo, foi, Paty, ó, vamos fazer um show com um amigo meu. Aí ela fala, ele já fez show de quem? Então, esse então. Cara é meu amigo só. Aí, dá uma força pra ele. Não, mas Quedinho, não, fala com ele aí. Aí eu falo, ó, ela vai falar contigo. Ela fala, ó, então, falei com ele e não me respondeu.
Aí não tem argumento, né? Beleza, aí então eu... segue por aí, Quedinho. O que, que você acha que é a diferença, a grande diferença dessa galera que produz hoje aqui, como a gente que tá produzindo os comedies e tá na correria e tal, pra essa galera que tá lá no interior do Nordeste, no interior... Do interior de uma forma geral, uhum. E que não entende essa nossa realidade. O que, que você sente de... É falta de informação, talvez?
Eu acho que é buscar informação. O cara, às vezes o cara é muito fã do Hélio. Aí fala, pô, queria muito trazer o Hélio. E ele tem o dinheiro pra levar o Hélio. Só que ele não entende de produção. Uhum. Então aí o Hélio fala, ó, fala com a Paty. Aí a Paty fala, ó, preciso disso. O cara fala, e o cara, a única coisa que ele viu é, o Hélio vai vir.
Uhum.
Chegar aqui a gente resolve. Aí quando chega lá, ele fala, então, ó, fala, cadê você? O Hélio tá aqui comigo no aeroporto. Ah, eu vou mandar alguém ir aí buscar. Não, mas já era pra estar aqui. Aí chega no hotel, tudo bem? Então, é, tem que fazer o check-in. Aí o cara desce junto, ele vai pagar na hora que o Hélio tá lá. Aí a Paty já pira, porque ela tem um monte de coisa pra resolver. Só, como é que é lá o local? Não, tá tudo resolvido. Chega lá, o microfone não tá pegando, com fio, não tem palco, não tem água. O banheiro, aí tem que atravessar pelo meio de todo mundo. Aí...
Não tem camarim.
Não tem camarim. Aí a Paty já vai... Ela chega e fala assim, ó... Ai, gente, eu tô aqui. Eu tava aqui. Eu sei o que é. Que a gente vem pra cá, quando eu vim pra cá, pra São Paulo...
Você sentiu muito esse impacto?
Eu senti o impacto. E os meus amigos estavam todos aqui, né? Rodrigo tava aqui, o Nil tava aqui. Então, eu fiz igual o Hélio. Eu sentava e dizia assim... É, vocês não vão passar no, pela meio da plateia? Não, não faz sentido. A gente tem que ir por fora. É mesmo? Entendi. Ah, então a gente não pode ir pelo meio, não é? Pô, mas eu queria ir pelo meio. Eu achava legal lá. Aí aqui, que depois que eu fui trabalhar com a Paty, a Paty falou assim, ó, não faz sentido, você não pode passar pelo meio da plateia. Você tem que entrar pelo final. Mas Paty, mas tá todo mundo ali me vendo. Não.
Não é bem... Sabe o que ele fazia?
Aí, ó, aí, gente... agora não, começamos.
É, eu vi.
Agora começamos.
É, tamo...
Quero saber como
não,
é que
uma
é.
Uma coisa que eu queria te falar da sua última pergunta, que o Quedinho falou, eu lembrei. Eu acho que pra essa galera, quando a gente vai... E levam um artista grande, pra eles é um acontecimento, né? Então eles param em função disso e acabam pecando. Pra gente que tá nessa rotina, tipo, é mais um show. E a gente aqui tá acostumado a fazer várias coisas de uma vez. Lá, eles não estão. Então eles estão muito em função de fazer isso acontecer. Eu acho que é isso que acaba não tendo esse ritmo, essa rotina. Mas vamos falar do senhor Kedney.
Temos uns problemas então, aí.
É... Mas tá bom você marcar. Eu tava tentando fazer reunião com ele, ele não tinha tempo.
Já então, resolveu.
A gente conversa.
Reunião
aqui,
pessoal, boa. Vamos ter um momento agora.
Dá lavagem de roupa.
Da
família.
A gente foi fazer show. A gente foi fazer um show em Fortaleza. Duas sessões lotadas e tal. Kedinho super feliz. A gente chegou. O Kedinho... Me vai de... E eu chego assim, cara fechado. O artista chegou, entendeu? Porque a gente, que é produtora, a gente trabalha pra... Pô, é o artista. Pra ter esse negócio de... Esse glamour, entendeu? E o fã, ele quer estar ali, tipo, nossa, ele passou ali. Quedinho me entra, eu na frente. Quando eu olho pra trás, o Quedinho foi de mesa em mesa apertar a mão da galera. Ô, oh, boa noite, obrigado por ter vindo, boa noite. Falei,
no meio do Covid.
Não, e tipo assim, eu falei,
cara... Eu tava de máscara.
E aí eu falei assim... O que você tá fazendo? No meio das mesas. Ele, mas agora eu passei metade. Eu tenho que passar outra metade, né? Senão pega mal. E aí ele foi, de mesa em mesa. Aí quando ele chegou no camarim, eu falei assim, Quedinho, a galera tá aqui pra te ver. E isso influencia muito na galera, às vezes, achar que pode interromper no meio do show, conversar com ele.
Ele é meu amigo.
Ele é um brother comigo. Que foi na mesa me cumprimentar, entendeu? Aí, na segunda... Isso foi no primeiro dia. No segundo dia, a gente saiu do hotel. Eu falei, você vai entrar comigo direto pro camarim. Aí ele entrou, tipo, tá bom. Olhando assim pra galera, nem olhava. Que se alguém fizesse contato visual com ele,
cabeça baixa.
Ah, isso
lá.
Foi no começo do show.
No começo?
No início.
Não, no final.
Já tava entendendo.
No final, a gente tira a foto.
Maravilhoso.
Aí o que acontece? Essa galera vem no final já íntima dele, quer contar da vida. Entendeu?
Quer abraçar, quer dar um...
Aí eu falo, não,
uma branquinha pra ele tomar.
E eu tomo.
Teve um menino nesse mesmo show que comprou uma porção e ficou segurando a porção. Que ó, come comigo.
É.
Eu falei assim, não, cara, você não pode deixar isso acontecer. E aí eu falei, a gente trabalha tanto. E aí a gente exige um monte de coisa de contratante, né? Não, tem que ter isso, tem que ter aquilo pra ter aquele glamour. Aí o Quedinho chega lá sendo amigo da galera. E ele gosta muito disso.
Eu gosto.
Só que ele tem que entender que ele é o artista e que tem que ter esse glamour. Eu acho que é gostoso pro fã. Não teve contato com o cara, viu o cara no palco, uma distância. Aí no final ele vai lá e tira uma foto. Aí ele conheceu o artista dele, entendeu?
Sim.
O ídolo dele. Mas aí o Kedinho estraga todo esse glamour.
É, mas agora eu tô... Agora, não, assim, eu tenho esses ímpetos. Agora o que eu faço? Eu não pergunto. Eu vou e faço. Depois ela pode falar, não é pra fazer mais isso. Eu falo, tá, mas eu já ganhei uma também, né? Eu já fiz, ela pode falar, não é pra fazer mais isso.
A partir de hoje, não mais, né?
Aí eu falo,
a partir de hoje, não mais, né? Você perdeu o seu argumento.
Interrompe, acha que é brother. Aí eu falo, eu não vou nem... Isso aqui foi ele que plantou, então ele vai ter agora um heckler no show.
É, acaba o show aí, vamos tomar uma cerveja? Vamos, já sei. Ah, fala então, ó, você chegou lá, foi falar com o pessoal antes do show, não faz sentido. Aí eu fico assim, tem razão. Ó, Quedinho, não vou fazer show de elenco. Aí, e eu tinha solo do outro dia. Aí ela falou assim, ó, 15 minutos, porque tem um solo amanhã e o pessoal pode ir pro solo. Eu falei, tá bom. Aí entrei, pá, 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 10, pá, te mostra a luz. Eu falei, tá, continuei, e 15, ela... Já tava assim, e aí? Eu não tô vendo você terminar, eu tava no meio, né? Aí eu falei, não, eu vou... Aí eu continuei. Aí terminei um texto, já conhece meu show todo. Eu entrei em outro, ela tava assim, ó. Não, eu sei se eu... Esse tem mais 10, você não vai fazer
sabe
esse todo.
O comediante fala assim, só pra encerrar a participação, e começa e vai, um texto outro de 15 minutos.
Ela tá pelo
ele amor abre outro assunto.
Aí eu já desci de cabeça baixa, eu estourei pra caralho. Eu desci de cabeça baixa, já desci, ela falou, porra! Falei,
ele ficou de costas pra
tá mim. Você tem razão, você tem razão. Não, você tem razão, você tem razão.
É, não, e é isso, e a gente que é produtor, quando a gente viaja com vocês, fica nesse papel de ser o cuzão ali da história, de não deixar isso acontecer.
É o policial malzinho, né?
É, tem que ser, né? Esse é o nosso papel, de fazer com que a vida de vocês seja boa.
Sim.
E a nossa seja...
É que a gente seja odiado.
Por que que a gente faz isso?
Não sei, cara. Às vezes a gente trabalha em uma loja de shopping, é melhor, né?
É mais fácil, né? Mais tranquilo, é mais...
Eu acho o seguinte, eu acho é que a produção tem uma visão diferente da gente. Vocês estão preocupados com a carreira e o prolongamento da carreira.
Uhum.
E a gente tá só feliz de estar ali porque a gente já se fudeu muito. Então quando eu chego num show em Fortaleza que tem 70 pessoas pra me assistir, eu falo, puta, estouramos! E a Paty tá assim, então, mas era pra ter 200. E ela tá na frente, então ela falou, ó, você tem que fazer isso e isso, isso pra ter mais. E eu tô, que foda que tem 70, eu quero curtir os 70. Ela tá, então, mas tem mais na frente, tem amanhã. Então ela tá muito na frente, eu tô curtindo o momento ali.
Foi que nem esse lance que ele estourou, que ele falou. Ele, que não, mas eu queria fazer... Ele fez 40 minutos. Ele falou, estourei pra caramba, eu não falei, 40 minutos.
Era 15.
E aí no final ele voltou pra anunciar o solo. Eu falei, querido...
Quem vai?
E assim, e o
já
inverno...
viram seu solo aqui, irmão?
Foi.
Quem vai amanhã de novo? Aí eu falei assim, você foi burro porque você ganhou um cachê de 15 e fez seu solo, entendeu? Não faz sentido. E aí não adianta anunciar, porque a galera, se ela viu 15 minutos bons, ela vai falar, putz, esse cara, eu vou ver uma hora dele amanhã. Se ela viu 40...
É, ela já desencana.
Já não curtiu. Vai mesmo. Mas não tem gente que também vai pra ver de novo, porque, porra, gostou.
É muito...
Leva o amigo, ó lá, agora ele vai falar aquela piada assim, ó.
Como
ver,
a gente vê na música, né? A gente vê muitos na música.
Ontem a gente tava tendo essa conversa.
Conversando sobre isso.
Entendeu? Ó, deixa eu me meter um pouquinho nessa conversa de vocês.
Não, preciso,
aí
que, preciso te colocar.
Que, assim... Não, porque tem uma coisa que é um gap grande... entre, em geral, assim, os artistas, em relação a mim, os artistas e os produtores, e o público. Porque, assim, vocês me conhecem da televisão e a gente trabalha agora com um stand-up, tudo bem, isso aqui. Mas o público é outro. O grande público que me trouxe até aqui não é o público que estará na plateia neste momento. Uhum. É um outro público, muita gente muito mais jovem, muita gente que viu pouco, caceta, alguns não viram. Uhum. Então, eu fico o tempo todo assim, tentando ficar ligado se o produtor está lendo corretamente a expectativa desse público. Porque o cara tem, ah, porra, cara, vou estar com Hélio, não sei o que dizer. Mas o público, às vezes, fala, mas Hélio, mas quem é Hélio? Mas eu não vi nenhum show dele, não tem o canal dele, fui lá ver, porra, caído. Entendeu? Porque... Não tô neste momento, entendeu?
Uhum.
Então, tem esse lado assim em relação a mim e em relação assim, o Rio de Janeiro em relação a São Paulo é uma cidade pequena no que diz respeito ao stand-up, né? Entendeu? Okay. Então, problemas que a gente encontra, além desses detalhes de água, não sei o que e tal, o que acontece muito é que lá a cena do stand-up está engatinhando, as pessoas estão ainda tentando implantar uma cultura de stand-up, você tem poucos comedies, de fato, você tem lá o Rio Retro, de comedy, né? Mesmo tem Rio Retrô, e agora a Casa da Comédia Carioca com o Matheus Medi, que tem, acho que foi em agosto ou setembro que começou, então, quer dizer, é muito pouco tempo, No, enfim, do Paulinho Serra já tem mais tempo, cara, já está mais vivido. Mas, e aí você tem uns bares que tentam, e o cara tem essa vontade, ele quer que aconteça o show, mas ele não sabe o que precisa. E às vezes, assim, o cara gosta daquela pessoa, mas ele não se toca que ele vai ter que fazer um trabalho para que aquele público saiba quem é aquela figura, que aquela figura está na cidade, uhum, e tal, entendeu? Que aquela figura, porra, sabe, precisa de uma divulgação mais profissional do que simplesmente, pô, mas o cara é legal, o cara é conhecido, pô, se eu botar aqui vai arrebentar. Uhum. Acha que vai acontecer naturalmente. Vocês já têm uma noção de que não é bem assim que a coisa toca. Por outro lado, vocês também têm o fato de que tem um público que o cara vai no Minhoca, como eu vejo assim, quando eu venho, quando turista aqui na cidade vem fazer outra coisa. Eu venho ver no Clube do Minhoca, independente de quem tá. Eu sei assim, deve ter uma coisa legal. Deve ter alguém legal, entendeu? Como era o Comedians e agora é o Barbixas, né? Vira uma atração, um lugar assim que você... É um lugar onde as pessoas já vão e aí vai para se surpreender. De repente passa um cara grande, né? E tal. Lá no Rio não tem isso.
Sim.
Não tem isso, entendeu? A cultura do stand-up no Rio, quando ela teve grande e foi muito com comédia em pé, era uma cultura de teatro. E no Rio, como tem a coisa da TV Globo, tem muita coisa assim, o cara olha, aí tem uma pessoa da novela, aí o cara vai.
É.
Ah, não tem ninguém da novela, aí já é mais complicado. Né? Então fica bem diferente, né?
Não, e complementando tudo isso que você falou, lá no Rio, é muito impressionante. A gente faz muito em teatro lá com o Rodrigo, eu já fiz alguns festivais lá em que levei artistas não tão conhecidos, e eu sinto muito essa diferença lá no Rio de Janeiro, que é exatamente isso. As pessoas ainda estão indo porque é o Rodrigo, ainda estão indo porque é o Fabiano Cambota, que é a cultura que a gente prega aqui dia a dia, tanto no podcast quanto no Instagram da Casa de Artistas. Cara, a cena é mais do que isso. A cena é você entender que comédia é comédia. Então, se você for lá no Rio Retrô numa terça-feira, você vai ver bons artistas lá. Então, vai lá assistir. Prestigia isso, porque isso nos ajuda também. E essa visão, quando a gente conseguir fazer com que ela mude e ela fique igual é São Paulo aqui no Clube do Minhoca, nesse que você citou, quando a gente conseguir levar isso pro restante do Brasil, aí a gente vira uma epopeia de comédia nesse país, assim. Porque
verdade,
o que tem de público querendo, o que tem quando a gente vai ou no Rio, ou em Manaus, ou que seja em Porto Alegre, enfim, qualquer lugar do Brasil, o público está cedendo para ver. Porque é um público maravilhoso quando está no teatro, mas eles precisam entender que a comédia não é só isso, né?
Eu acho que vocês devem ter essa noção, assim, quando tem aquela coisa. Quem é que está vindo stand-up pela primeira vez?
Uhum.
Fora de São Paulo, geralmente é a maioria, né?
Sim.
Ou seja, é um público em formação ainda, né? Aqui, você vê assim, você tem algumas pessoas que você vai lá no Minhoca. Quem tá vendo pela primeira vez? É minoria.
Uhum.
A maioria tá habituada
já
a ver.
Já tá naquele hábito tipo ali, é verdade.
Tem um negócio que o Minhoca faz, que é no domingo, a gente tem uma noite de teste. Não tem rosto, nem nome de ninguém. Atacadão do Minhoca. 10 humoristas. E o cara vai lá e quando ele me vê, fala... O Cadinho Silva tá aí. E o Hélio de la Penha veio. Então o Rafinha tá aí. Ele vem pra ver 10.
Isso é maravilhoso. E isso veio. Só vai. Isso veio do Patrick. O Patrick, quando ele criou o Nathan, junto com uns 4 ou 5 humoristas, a ideia era exatamente essa. Não importa quem tá lá. O que importa é a noite de comédia.
Você então, vai se divertir. Você vai pelo divertimento, não pela pessoa.
É isso.
Até por isso é que tem shows... Que várias vezes eu vejo a Paty indo no meio da mesa. O cara me viu muitas vezes no YouTube. E ele quer muito consumir como o Rodrigo, como o Hélio. Ao invés dele estar assistindo o show e curtindo, ele tá filmando para mostrar para as pessoas que ele tá no show do cara. E aí a Paty vai lá e fala... Não pode filmar, eu avisei no começo. E aí eu tô vendo aqui, que a gente tá vendo tudo, né? Aí eu tô vendo a Paty passando ali, eu falei... Deu igual a merda ali. Aí eu vejo uma lanternazinha. Falei, pô, mas por que o cara não tá curtindo o show? Porque pra ele ver pela câmera do celular, aí ele vem em casa, não é isso. Aproveita a experiência de estar num ambiente que tá todo mundo rindo junto com você. Você faz uma piada, todo mundo ri junto, todo mundo bate palma. Pô, curte aquilo ali. E eu acho que é muito isso. O cara quer ver um cara que é famoso e mostrar pras pessoas que estão em casa que ele tá num show de um cara famoso. Ó, eu venci na vida e você que tá em casa vendo meu story, você é um fudido que eu tô aqui. E não tá curtindo a experiência que eu falo, tudo bem, e você? Como é seu nome? Hã? Hã? Eu? É, tá filmando. Porra, curte o show. E pega o celular e... curte o show, cara. Dá pra mostrar pros outros.
Isso é uma coisa que... essa coisa da cultura da rede social que se sobrepõe à vida real, isso é uma coisa que não acontece só com o stand-up. Pô, o cara vai pro Rio de Janeiro, vai pro Arpoador, tá lá aquele visual incrível, porque é um mar enorme e o cara tá vendo ele numa telinha micro. O cara tá mais preocupado em mostrar que ele tá ali do que de fato está ali. Aí, no fato, ele não tá.
Uhum. Ele não tá.
Lá é o celular dele.
Ele não tá, é. Né? É o celular que tá filmando tudo.
É impressionante isso. Hélio, e vindo dessa diferença que é a comédia stand-up pro que você fazia anteriormente, como é que foi pra você essa transição, assim, o chegar até as diferenças de tanto de... claro, da forma de comédia, do tipo de humor e também da produção, né? Das presepadas que a gente já enfrenta aí há anos na vida e que no teatro a gente enfrenta um pouco menos, né? A gente já tem pessoas mais profissionais do que no bar e no stand-up. Como é que você sentiu essa transição, essa virada?
Cara, o negócio é o seguinte, eu me impus sair de uma zona de conforto, né? Entendeu? Porque, de fato, minha vida poderia seguir sem eu estar aqui hoje, podia estar minha família... Tá de férias lá no Rio de Janeiro. Eu tô doido pra voltar, curtir com eles e tal. Mas, enfim, eu achei interessante. Eu achei interessante, assim, esse formato que é novidade, que eu não conhecia, com o qual eu nunca tinha trabalhado. Até porque no meu período, minha época de show, a gente não tinha necessidade de fazer um show minimalista. Um cara, um microfone, não. Você podia... trazer a banda, e banda tem tabela de artista, tabela de músico, uhum. Preços caros, não sei o quê, mas na época o público comparecia, consumia, tinha o cover artístico, bebia, não sei o quê. Então, quer dizer, até porque o Cacilda tinha uma projeção via Globo que levava um público para lá,
sim,
né? Entendeu? Embora assim... o Cacete Planeta no palco, ele conviveu pouco tempo com o Cacete Planeta na televisão, sabe? Mas a gente vinha num crescendo de participação, de show e tudo mais, até que a gente começou a escrever para televisão, continuou fazendo show, depois começou a fazer programa e fazia show. Aí chegou uma hora que a rotina da televisão impediu de ficar fazendo show, fazendo palco, sei que tal. E paramos, todos pararam, eu também parei, sei que tal. E tempos depois, quando o Caceta já estava nas suas últimas temporadas, que eu comecei a me enturmar com a galera mais nova e tal, entendeu? E para dar essa renovada. E realmente... é diferente, né? É diferente. A plateia é diferente. Os artistas são diferentes. O tipo de humor, a forma de fazer humor, uhum. Sabe? E tal. E essa coisa assim, você está falando aqui... a gente entra num clube, você fala com 50 pessoas, uhum. Né? E na televisão, você estava sempre falando com milhões. Milhões de pessoas do Brasil inteiro,
uhum.
Sabe? Aí o clube, ele conversa bem com, por exemplo, com o com um canal do YouTube, que você tá trabalhando naquela sua bolha, né?
Ok.
E a televisão aberta é uma outra realidade.
Não existe a bolha, né?
Não tem, você tem que se habituar a falar com as pessoas mais diversas, com rico, com pobre, com cara do região norte, região sul e tal. Qual é o assunto que interessa a toda essa gente? São muito menos assuntos do que quando você pode ir num detalhezinho,
uhum.
Sabe? Você tem que estar o tempo todo assim. Será que esse assunto, será que todo mundo ficou sabendo que o Drake botou pimenta na camisinha? Entendeu?
Será que eles têm essa referência? No clube, com certeza, você vai ter.
Exatamente. No clube tem. Uhum. No clube tem. Na televisão, você já tem, eu tenho certeza que você, a maioria vai ficar... O que esse cara tá falando? Quem é Drake? Que porra, sei que. Os caras só conhecem de tudo, o cara só conhece a pimenta.
Isso que o Hélio falou, o Hélio tá saindo de um... já atingiu um monte de gente pra afunilar pra um público que gosta dele, né? E que vai entender as coisas que ele vai falar, que ele nada e que ele tá no Cacete do Planeta, chocolate com pimenta, etc. E a gente que é de stand-up genuíno, quando vai pra TV, você fala, vou falar isso aqui, o cara fala, não.
Não vai falar. Uhum.
Mas o pessoal que gosta do meu trabalho, ele fala, não é isso. Aqui é TV. TV? Se você falar de sogra, é bom. Não, mas eu gosto da minha sogra. Então, mas a piada vai ser boa. Aí eu... Paty. Paty, piada de sogra, Paty. Não faz nem sentido isso. Aí é o momento que eu fico puto. Ela fala, mas calma, é TV. Faz aí. E procura se divertir. Eu falo, não, mas a piada de sogra... Não, mas procura uma piada de sogra que você goste. E, assim, e tem isso, né? O produtor, a gente é um amigo, a gente briga, mas também tem um negócio, quando dá uma merda, você fala, Paty, meu irmão, cara, que eu faço piada de sogra, não vou fazer.
A gente nunca brigou.
Nunca já brigamos. Opa. Na verdade, normalmente é assim, a Paty briga, eu escuto, eu já fiz merda, eu já sei que eu fiz merda. Eu faço a merda consciente, eu sei que vai dar merda.
Faz por querer que chama, né?
Não é por querer, não. É assim, eu penso assim, ó, eu tenho uma chance aqui de fazer uma parada, vai dar merda. Ah, vamos ver.
Vamos ver se vai
mesmo. Aí eu faço, eu vejo ela assim, ó. Falo, ih, deu merda. Aí eu desço do palco e falo, né? Paty, o show foi massa, né? Ela me abraça e tal. Você quer tomar alguma coisa? Quero. Aí eu vou tomar. Aí quando meu copo... É assim, meu copo chega, ela fala... Porra. Calma, já falei tantas vezes. Vai falando,
é que no bar a gente é amigo.
É, no bar a gente é amigo. Não, você tem razão, você tem razão.
Mas essa coisa que você tá falando assim da televisão, você tem que tomar muito cuidado, porque... O produtor não é autor, entendeu? Uhum. O produtor não é criador. E a tendência de um produtor de televisão é falar para você alguma coisa que já deu certo.
Sim.
E o artista, ele tem que fazer uma coisa que é novidade.
É, que é o que a gente
e
quer,
essa,
né?
Novidade o cara ainda não sabe. Então, muitas vezes você tem que peitar. Você fala assim, não, pô, mas eu vou fazer por aqui porque eu acho que...
É.
Que vai funcionar.
É, o que eu faço, que eu falo...
é uma boa, é uma boa vertente.
O que eu faço, que eu falo com a Paty, é o cara pediu piada de sogra. Eu não vou falar. Eu gosto da minha sogra. Eu não faz nem sentido. 2022 eu tá falando, ai, minha sogra vai lá em casa, eu odeio. Eu não odeio, eu gosto da minha sogra. Aí ela fala, então vai por esse viés. Aí eu falo, ah, tá. Então tudo bem, você quer sogra? Beleza, vou falar de sogra.
Uhum.
Mas do meu jeito. Com essa piada aqui. Aí, só que o primeiro impacto, eu vou falar sobre isso, o cara fala, não. Fala da tua mulher. Tem piada de ciúme dela, não? Eu falei, não, mas eu não... Não, eu não vou falar isso. Porra, Paty, o cara tá me pedindo aqui relacionamento. Ciúme, não faz nem sentido. 2022. Ah, não, mas não tem aquela outra tua que tem um negócio... Que é você que tem ciúme dela? Ah, é. Porque aí é o mesmo assunto, só que aí entra o negócio do criador. E aí, o que a gente percebe muito de produção e de artista é... Em algum momento, alguém tá puto e o outro tá calmo. Em algum momento, o outro tá puto e o outro tá calmo. Então, o papel de cada um é... Peraí, fala devagar. Oi.
Fala devagar, é bom, mesmo?
Então. É. Quer dizer, o cara fala, porra, não vou fazer pedra. Não, não faz nem sentido. Paty, ó, não vou fazer. Ela fala, aí escutou. Certo. Veja bem. Veja bom pra gente. Você vai divulgar o show depois, né? Foi um contato bom. Calma. Faz o seguinte, por que você não faz aquela pedra tal? Ah, é. Tá bom, vai lá. Toma um copinho. Vai no banheiro, lava o rosto, toma uma água. E volta, aí o cara fala, é, mas porra,
vamos lá.
Aí você faz e fala, pai, não quero mais fazer isso, hein? Ela fala, não, e a Paty é assim comigo, não quero mais fazer isso. Ela fala, querido, se precisar, você vai fazer, tá? Calma.
Tá, anjão.
É, calma, anjão, você precisa, você vai fazer sim, se a gente precisar. Aí o cara fala, tá, mas eu não, se puder, você pode ir, que eu não faça mais? É, mas não posso te prometer, não. A gente vai fazer o que a gente precisa fazer pra vender o show, tá? Aí a gente fala, tá bom.
Tá na semana que vem, de novo, em outra televisão, pessoal, vamos falar de sogra?
É, aí eu... Porra, Paty, olha o que o cara tá falando, cara.
E essa, a liberdade que o stand-up traz pra vocês de criação, que é uma liberdade, se for pensar em uma TV, é uma liberdade muito grande, o stand-up, né? É muito difícil administrar ela, e pra você que vê de onde você não tinha tanta. Você tinha que... talvez dividir essa liberdade, talvez. Como é que vocês sentem isso para a criação? Tipo, o que trouxe para vocês essa diferença, assim, né? Da liberdade de sair da... Do, como é que fala? Me embololei aqui.
Da TV, pro stand-up e eu te dar pra TV.
Isso.
Pro um clubezinho, né?
Peço desculpa aí que eu me embolei com...
Não.
Acontece, né?
Eu tava me divertindo muito.
Gaguejou.
E vocês viram que eu fui tentando sair e aí eu fui me amarrando aqui.
Foi se amarrando. Aí eu lembro a Paty, foi tipo, Paty, e aí? Você me salva, né?
Até quando você falou embololei.
Uma hora vai usar essa edição.
Não, tem uma coisa... Que é o seguinte, que o que, assim, se o cara não te conhece, você faz qualquer coisa, né? Uhum. Se o cara te conhece, ele tem uma expectativa sobre aquela tua personalidade, né? Entendeu? Então, tem essa coisa assim, eu sei que as pessoas me veem de uma determinada maneira e eu falo, pô, mas eu qual é? Eu quero manter essa maneira que as pessoas me veem ou eu quero quebrar alguma coisa disso, entendeu? E parte dela... Eu quero manter, acho legal a forma como as pessoas me veem, eu não tenho menor... tava sem liberdade. Pelo contrário, até o Cacete, ele teve muita liberdade durante muito tempo, né?
Sim.
Mas, assim, obviamente que quando você tá... É isso, quando você tá falando com um público grande, aí você tem que, para você agradar aquele povo todo, você tem que pegar qual é o denominador comum.
Uhum.
Aí acaba sendo menor do que quando você tem um público menor ali e tal. Sabe? E aí você tem que se habituar a falar assim, porra, não. Um assunto que antes eu não. Antes era pequeno para uma televisão, num clube vale a pena. Entendeu? Uhum. Sabe? Talvez, porra, falar pro cara, ah, não, porque eu sou um humorista de águas abertas, não sei o quê. Talvez os caras fiquem, porra, não tem a ver com a realidade do cara, não sei o quê. É muito... Ali o cara quer saber exatamente um detalhezinho, uma coisa menor. Então, esse que é o aprendizado que é maneiro, entendeu? De você ir sacando qual é o... que tipo de conteúdo que funciona ali e tal. Ao mesmo tempo, de que maneira que eu quero falar alguma coisa que não é de mim exatamente, que às vezes eu fico meio incomodado de, sabe? Porque assim, eu vejo, ah, não, porque a minha mãe, que eu não sei o quê, sabe? Os jovens todos falam muito da mãe, não sei o quê, que mora com a mãe. Eu falo, porra, bicho. Eu tenho que falar de filho, né?
É outra realidade, né?
Sabe? É isso, né? São diferenças assim.
A grande diferença que eu sinto é que, quando às vezes que eu fiz TV, normalmente o cara fala assim, então, você vai fazer aqui um programa, tá? Você vai fazer 20 minutos, tá? O assunto é esse aqui. Então... Não sei se você já foi no show
TV
de stand-up.
Já é uma coisa
muito grande.
Falam.
Aí o cara fala.
Você fala, vai falar 5 minutos. É 5 minutos.
É, mas é o cara enorme. Fala assim. O cara fala assim, ó. É 15, por favor, faça muito bom, senão ano que vem você não volta, tá? E o assunto é esse aqui. Aí eu falo, então, mas. Às vezes eu nem toco nesse assunto. E aí o cara me pede um roteiro e eu sou. Eu vou pro show e falo. Tenho, vou falar sobre o que eu gosto. E o cara fala, não, é isso aqui que a gente quer.
O seu processo de criação é muito diferente.
Aí eu... Bate. Meu irmão, os caras nem me conhecem. O cara me pediu um negócio que eu nunca falei. O cara tá me pedindo texto da minha adolescência. Eu não... Porra, Bate, o que aconteceu? Queridão, você vai sentar. Seu rabinho vai trabalhar aí. E aí
nossa,
eu
parece
falo...
que eu sou muito chata do jeito que você tá me escrevendo. Caramba!
Não, porque quando eu me estresso, eu ligo pra ela. Eu vou ligar. Aí eu ligo, ela fala, não, calma. Senta aí. Você aí eu vou e falo...
Senta rabinho. No seu rabinho.
E você vai trabalhar. Teu trabalho é esse. Aí beleza, aí eu vou... Então, tem um negócio aqui. Aí vamos testar. Aí vai pro show. Aí você vai e faz... Ah, tá. Tudo bem. É TV. Eu não faria isso de forma alguma. Se eu fosse escolher, não. Mas agora tem que fazer.
Uhum.
E aí a gente vai, eu acho que a gente, quando tem um produtor, a gente vai ficando cada vez mais profissional, porque a gente vai fazendo, a gente se diverte em alguns momentos, mas chega um momento que não tem diversão, que é trabalho, e que você chegou num show e que tá sem palco, com a luz no chão, sem pegar seu rosto, e vai dizer, então, tem que fazer. E aí você fala, tá bom, ontem me diverti que só, hoje eu vou...
Hoje é trabalho.
A gente fala muito aí a parte, nós vamos entregar o job aqui.
Depois.
Depois, aí o pau quebra, porra.
Porque funciona muito quando o Quedinho reclama, ah, eu não quero fazer tal coisa. Aí eu falo, então, o cachê é tanto. Ele, tá bom.
Então tá bom, foi mal aí.
O produtor acaba sendo um espectador privilegiado.
É.
Uhum. E que você confia no que, na opinião daquele espectador.
Sim.
Né? Aí, eu tenho uma coisa assim que eu vejo, da diferença assim, de, aí, não tem a ver muito com a produção, mas com a criação, é que assim, como eu venho de mesa, de redação, de uma maneira geral, eu escrevo, e aí, ensaio, e aí eu vou fazer no palco. Uhum. E o que eu vejo a galera fazer é que eles vão falando, e aí as coisas, quando dá certo, o cara nota. Então, é um processo inverso do que eu tenho.
Uhum. A gente escreve algumas coisas, a gente não escreve tudo.
Os tópicos só.
Né? Escreve os tópicos. Então, eu tô conversando com a Paty, falo um negócio, ela riu. Aí eu falo, bom, se entrou, se ela gostou...
Fica testando, né?
Tem.
Fica testando com a gente,
principalmente,
né?
Na viagem, né? Viagem de carro, 2 horas. Porra, aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ontem? E ontem? Aí o cara fala, tipo, de ontem, do negócio que aconteceu há 20 anos. Aí a pessoa não ri, você fala, não entrou. Vamos tentar outra. Aí pá, 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 vai trocando, entrou. Temos aqui uma linha, temos 2, temos 3, temos 4, ótimo. Como é que eu pego essas 4 linhas aqui e encaixo numa história? Ah, eu vou encaixar com essa história aqui. Ótimo. Aí você vai fazendo numa noite de teste. E aí você vai improvisando em cima daquelas 4 linhas que você tem, que é base. Uhum. E aí o que vai entrando, depois que acaba, fala assim, você viu? Vi. Ó, você falou isso, foi bom, falou isso. Foi aquela história que você me contou no carro. A gente indo pra Sorocaba, né? Foi. Pois, eu percebi. Ah, então tem isso. E às vezes eu acerto punch que eu nem sei. Eu fui fazer um solo lá em Vitória. E eu falei um negócio, a turma riu muito. E aí, riu demais. Eu falei, não entendi.
Sem querer.
Aí eu olhei pra Paty e falei assim. Aí ela falou, segue. Aí eu, tá, continuei, fiz outra piada. Quando eu acabei, eu falei, teve uma piada, ela falou, não, você fez um trocadilho. Aí eu falei, mas, não, calma, peraí.
Na verdade, ele falou errado, e quando ele falou, juntou, eu não lembro o que que era.
E acabou dando certo.
Ele falou errado, porque eu sei que o texto não é aquele. Ele faz sempre, aí quando ele falou, ele deu uma engasgada, falou errado. Era alguma coisa de conotação sexual, assim, sabe? Que aí ficou muito... E a galera... E ele errou, piada.
Ah, eu lembrei. Foi assim, eu tenho um texto que é de absorvente. Aí a minha mulher falou pra eu comprar absorvente com abas. Aí eu falo pra vendedora. Ó, tem que ser com abas. A minha mulher frisou muito abas. Ela ficou bem... Ela falou bem de aba.
Isso.
Bem de aba. Aí o pessoal achou que eu tava falando de diabo, que ela ficou diaba, e eu tava falando diabas. Aí eu falei, ela ficou, falou bem diaba. A turma, eu olhei pra ela e falei assim...
E ele tava vindo de uma sequência que ela acabou de menstruar, então ela tá ficando muito puta. E aí ele, não, ela falou bem diaba. E a galera, e tipo, não era, entendeu?
E eu fui entender a piada depois. Não, você falou ela bem diaba, que você falou de abas e o pessoal entendeu diaba. Foi isso, eu falei...
Tá explicado. Ah,
tá, porque a gente vai falando no flow, né?
Sim.
E às vezes mudando muda a ordem das palavras e o negócio não funciona. A mesma piada, né?
Depois não acertei mais.
Se der certo, de repente, ué, mas por que não deu certo? Aí você vai ver, é que você inverteu as palavras ali. A
palavrinha ao contrário. E aí nesse rolê, a sua criação já é totalmente diferente. Então, você escreve tudo primeiro e aí depois você vai testar.
Escrevo tudo.
Todas as piadas estão ali escritas.
Todas as piadas estão escritas. E aí, quando eu faço e alguma coisa dá certo fora dali, eu vou e escrevo também ali.
Uhum.
Até porque depois eu esqueço. Inclusive porque eu não tenho uma rotina de show tão intensa.
Uhum.
Entendeu?
Quanto a gente tem aqui.
Quanto vocês têm aqui. Então, no fim das contas, se eu não anotar, da outra vez eu falo, cara, o que, que era mesmo?
Até
que
o
era
próximo
super
show,
legal,
né?
E eu esqueci. Ontem mesmo eu tava lembrando, você, a gente tava conversando, eu falei assim, cara, esse texto eu não faço há um tempão. Fui até pegar pra usar hoje.
Aí você foi ler de novo pra fazer.
Entendeu? Eu vou anotando tudo.
É muito legal isso, ver essa diferença de criação, porque cada um tem a sua, assim, é sempre tão, tipo, 8 ou 80, assim, né?
Todo mundo,
vocês são todos muito diferentes.
E independente da forma de criação, quando eu saio do palco, sempre tem o Hélio tem uma ideia boa pro meu texto, e às vezes eu tenho uma ideia boa pro texto dele. Claro que eu só falo se ele perguntar, né? Se ele fala assim, Quedinho, o que você não faz? Eu falo, hã?
Afinal é o Hélio de La Penha.
É
o Hélio
de La Penha, não é? Né? A Paty fala assim, ó, aqui você fez tal coisa, legal. Aí eu falo assim, ali tinha uma piada boa. E aí a gente tá aqui, ó. Aí eu, Paty, ó, depois você fala pro Hélio isso aqui. Ó, depois você fala pra ele isso aqui. Depois o Hélio fala assim, e aí, como foi?
Puta, aí ele abriu.
Aí
beleza.
Aí eu falo, Hélio, essa aqui, por que você não faz isso aqui? E,
ontem
e
a gente ele tava escuta, numa mesa, assim, tava eu, o Quedinho, o Gui Preto e o André Smith. Aí o Hélio tava no palco. E aí a gente parecia uma torcida de futebol, porque o Hélio dava as piadas, a gente, é isso. Aí o Hélio falava alguma coisa, nós quatro, nossa, se ele falasse isso aqui nessa hora, né? É. E a gente tava, tipo, comentarista.
Comentarista da piada. Passado.
Foi legal.
Aí o Hélio saiu do palco, a gente ficou assim, agora, quem vai
quem começar abre, a hein? Falar? Quem abre, a gente fica esperando. Aí ele fala, gente, e aí?
Aí os
quatro... Ô, Hélio, tem uma piada boa pra você, hein? Ó, sabe aquela que você faz aqui? Que você não fala isso? Aí ele fala... Ah, pô, legal. Aí falou legal, outro fala, eu também tenho uma. E a gente começa a conversar. É muito interessante o camarim da gente. Tipo, minha mulher que não é do meio do stand-up, né? Diferente da Camila. Ela fala assim, quem é que vai? Não, mas todo mundo stand-up. Ah, não, porque chatão. Vai voltar a mesma história. De aí? E o produtor de tal lugar? Não, eu cuidado com esse cara. Passagem de avião, pô, cancelou. Não compra tal empresa não, hein, que vai cancelar. Aí ela fala, então, chega uma hora que não tem mais graça. Você só fala sobre o mesmo assunto.
Ele é chatão, né?
É,
voltando no que o Hélio falou, da sequência de shows lá do Rio e tal. Ontem aconteceu uma coisa, que você fez dois shows, né, numa noite só. E aí ele fez um texto no Minhoca, que eu acho que você esqueceu alguma coisa.
Foi.
E aí no carro, a gente saiu atrasadão, correndo, ele ajustou e já subiu no outro palco e já fez. Tipo, na mesma noite. E isso aqui acontece muito, né?
Isso aconteceria lá. Uhum. Eu estaria, sabe, esse texto, puta, eu ficaria incomodado. Ia ter uma oportunidade, uma semana, quatro dias, uhum. entendeu? Pra fazer
cara,
de novo.
Eu vejo muito isso no Atacadão, tem os, tipo, Luca, Abner, Denis, eles são muito fominha. Eles, assim, eu vou primeiro no Atacadão, aí na outra eu vou no meio, eu consigo chegar e fazer outro no final. Eles fazem três shows por noite. Então eles saem do palco já vendo que entrou e que não entrou. E no final, no último show da noite, aquele texto que ele começou à noite é totalmente diferente. E isso é muito
verdade.
Louco. Isso é muito louco. Isso é uma coisa que acontece muito aqui em São Paulo. Uhum. Fora, você não vê isso.
Exatamente.
Eu também acho que tem muito de uma parada assim, a gente enquanto... Humoristas, a gente entende quem é bom em quê. Tem os caras, tipo, o Rodrigo, ele sobe no palco com zero e sai com um texto, e tem um pessoal que tem que escrever exatamente tudo.
Uhum.
Então, eu sei que o Rodrigo vai ter que ter menos esforço para fazer um de 15 do que eu.
Sim, sim.
Então, se o Rodrigo vai fazer um show, ele vai encaixar 15 no solo e vai pra noite de teste com alguma coisa já preparada, eu tenho que fazer dois shows pra poder ter aquela mesma coisa que ele.
É.
E tem uns caras que falam assim, então, eu quero falar sobre esse assunto aqui. Vai me dar mais trabalho. Então, nesse dia aqui, eu vou marcar três shows. Eu vou testar nesse, até eu achar o esquema pra fazer esse texto aqui. E que, às vezes, não é a realidade de outros estados.
É, com certeza.
O cara faz, tem no outro mês. E aí,
no outro mês, eu me lembro, antes da pandemia acontecer... A gente, eu vim pra cá, aí fiz uma sequência até com o Quedinho.
Uhum.
E o Quedinho me levou no Hilários,
né? No SP. E depois no.
A gente foi no Pico.
No Pico.
E era sempre de noite de teste, coisa de 7 minutos, né?
É.
E tal. E aí, beleza. Então eu fiz, porra, no Hilários, meio. Pá. Aí quando eu cheguei no Pico, aí eu fiz, porra, legal, mandei bem, sei lá. Aí quando chegou o Bruno Luiz e Nil, não sei o que, os caras fazendo 15 minutos, eu falei, meu bicho, como é que
tá? O Nil é ignorância, ele é uma máquina.
É isso. É muito engraçado isso, porque você falou que...
Não, ele é uma máquina.
Nil é 20.
O produtor é um espectador,
toda semana.
Pertinho. E eu sinto isso muito na minha relação com o Rodrigo, que é muito engraçado. Eu ter visto o Rodrigo falar assim a primeira vez no palco, cara... Eu hoje tô aqui de chinelo fazendo show, não costumo fazer show de chinelo, mas é que eu fui pra Noronha e cortei meu dedo.
Nossa.
E foi isso, a premissa era essa. Ele só falou isso no primeiro dia. Uhum. E aí se tornou o solo que ele acabou de gravar agora, baseado todo no Eu Fui Noronha e Cortei o Meu Dedo. Ver essa evolução pra gente que tá de fora é muito impressionante. E agora tá acontecendo de novo, que ele tá criando o show novo dele na página de Darwin. Também começou lá do zero. Ele me falou um dia, a gente tava indo pra... Acho que pra Manaus, não lembro. Já tem um ano e pouco. Ele falou assim, cara, o meu terceiro solo... Eu acho que eu vou falar sobre religião. Acho que eu vou falar um pouco sobre religião. E aí agora ele tá fazendo um tempão no show.
Depois de um tempão
falando atrás. Sobre esse assunto. Então, isso é muito impressionante pra gente, produtor, acompanhar essa evolução que vocês têm. De sair do palco e falar assim, cara, essa piada aqui, a minha embocadura aqui tá errada. Entendeu o termo embocadura pra mim faz todo sentido hoje em dia.
Uhum.
Tipo, A minha embocadura nessa aqui eu tenho que dar uma melhoradinha. Essa aqui, o time tá meio... Yeah. É muito impressionante esse detalhe.
É muito legal quando você vê o produto pronto, você meio que se sente parte, né? Que você viu nascer.
Sim.
E aí dá um... É que nem quando você vê dando errado. Eu tava comentando com alguém no camarim do Minhoca essa semana. Que eu sofro, cara. Quando eu vejo o cara e não tá entrando, eu fico... Ai. Nossa, eu sofro muito. E é o sentimento inverso quando você vê pronto. Pô, você vê o Rodrigo gravando esse solo, que você viu ele fala...
É muito doido.
Você
é muito
se sente
doido.
Parte disso, porque você viu tantas e tantas vezes e ele mudou mais de não sei quantas vezes e agora tá redondo, ele entregou.
E muitas vezes o produtor ajuda o artista a não descartar aquele texto, porque às vezes assim, o texto não tá pronto, não tá certo, as pessoas não estão rindo, mas tem um caminho, tem uma coisa ali, né?
De ajuste, né?
É por isso um ajuste mínimo. As pessoas começam a rir.
É por isso que eu falo assim, quando dê alguma coisa que o pessoal me pede, que eu falo, eu não faço isso, ao invés de eu dizer pro cara que eu não falo, que eu não faço, deixa eu ligar pra Paty. Porque ela fala assim, não, peraí. E eu tô falando um negócio, você que tá pensando no outro, ela tá aqui já no arquivo. Peraí, mas... E aquele? Porque aquele tem tudo a ver com o que o cara tá pedindo e tem tudo a ver com o que você quer. Só que a gente, na hora que recebe uma negativa, a gente dá trava. Por quê? Porque a gente, quando tá com vocês, fala assim, o que eu falo sobre isso aqui?
Vocês é falam, que vez de fora é muito diferente, né?
A cabeça de vocês
deve ser uma loucura de texto, de não sei o quê.
E vocês aceitam qualquer informação. Então, assim, eu quero falar sobre o meu pé que cortou. Aí você fala, né? E se eu falo pra minha mulher, por exemplo, eu quero falar sobre meu pai que cortou. Ela fala, ai, nada a ver.
É, que saco.
Aí eu falo, peraí, deixa eu ver o que é. É, tá bom. Deixa eu ver o que é a parte. Eu falo, meu pai que cortou. Ela, certo, o quê? Ela fala, não sei o que. Ela, tô ouvindo. Não sei o que. Eu falo um negócio, ela,
tô indo.
Então, isso aqui é no começo.
Tô indo.
A gente que trabalha com comédia, tudo pode ser uma premissa, né?
Sim.
Pra galera de fora, não. A coisa tem que ser muito engraçada. E cortar o pé não é engraçado.
E tem duas
mas
coisas
pra
importantes.
Gente, tudo é premissa.
E tem duas coisas importantes que você tá falando, que é o seguinte, a gente... Que não é vocês, a gente que tá aqui atrás, a gente também tem que aprender comédia.
Sim.
Tem que aprender.
Total.
Tecnicamente, como é que é, como é que usa o gatilho tal. A gente tem que aprender, porque essa convivência faz com que a gente precise usar pra ajudar vocês.
E até pra gente confiar.
Mas você vai ajudar, porque assim, você conhece o que funciona com o Rodrigo.
Uhum.
Que pode não funcionar com o Patrick.
Total.
Exatamente.
Você conhece exatamente.
E até quando a conversa é de igual para igual, que você entende do que eu tô falando, eu vou conversar contigo de igual para igual. Coisa. Porque você fala assim, ó, então, embocadura não tá boa. Aí você fala, oi.
Oi, querido.
Você fala, peraí, rapidinho. Vou ligar para uma... Quedinho, embocadura não tá boa. Me manda o áudio. Aí você manda, não, mas é por causa disso aqui. O cara fala...
É isso aqui que eu quero.
Isso. Aí isso dá um start, assim, preciso saber que é embocadura. Aí numa outra conversa, que é o que o Hélio faz, né? Ele vai lá, tá todo mundo conversando, ele tá aqui ouvindo. Aí o cara fala embocadura, ele embocadura. Embocadura. Tá.
E outra coisa também, é que a gente, como produtor, a gente vive um sonho que não é nosso. O meu trabalho é realizar sonhos que não são meus.
Uhum.
Então eu passo a me ver naquele sonho de alguma forma. Tanto é que pro Rodrigo, beleza. Ah, meu pé, vou fazer de chinelo porque cortei o meu dedo em Noronha. E aí você vê o Rodrigo lá naquele cenário que foi, naquela estrutura toda, começando a falar: cara, eu cortei meu dedo em Noronha.
Uhum.
Esse que é o sonho dele, passa a ser o meu, da Camilo, da nossa equipe aqui. Uhum. Porque, cara, isso, a gente vive muito isso. Então, o meu sonho é realizar o sonho dos artistas.
Aí vem aquilo que eu te falei, aquele sentimento de... Olha, tá pronto.
Caralho, tá pronto. Nossa, que legal.
Se sente parte.
Tem uma outra coisa assim do trabalho do produtor que é curioso, que assim, é diferente, digamos, de um diretor de fotografia, que o cara vai ver um filme e fala assim, caralho, que fotografia foda.
Uhum.
O produtor, o cara só é bom se você não lembrar que o produtor existe, né?
Exatamente.
Porque a produção ela tem que se tornar invisível. Se o cara percebe alguma coisa de produção, é porque a pessoa só percebe o furo. Né?
Uhum.
O problema. Se deu tudo certo, o cara nem elogia. Por isso
a gente estava conversando.
Às vezes o produtor tem que saber não receber o elogio.
Uhum.
Né?
Uhum.
Não receber, porque a tendência é o esporro, né? Porra, caralho, deu errado, isso aqui. É. Né? Deu tudo certo pra você, é normal.
Tá tudo certo, vamos tomar cerveja, tá tudo certo.
Ninguém falou essa verdade. Frase.
Deu o maior trabalho pra isso dar certo, as pessoas, ninguém falou comigo, sacanagem.
O produtor não pode ter isso.
Eu não ganhei os louros.
Terça-feira
a gente tava no clube e o Gui falou exatamente isso, porque se der tudo errado, a culpa é nossa.
É. Se der tudo certo, eu sou foda. E até detalhes, por exemplo, eu vou fazer show solo e eu fico sempre muito ansioso. E a Paty sabe que eu tô muito ansioso. Então, o show é às 9, ela marca com o motorista pra chegar às 8h45. Porque se eu ficar muito tempo no camarim, eu começo a julgar o meu show. E aí, por isso que ela marca pra sair o carro 8h45. Se eu atraso e sair 8h50, ela tá puta. Por quê? Porque ela programou pra atrasar, pra poder eu chegar com o tempo de entrar no palco e de não ficar me sabotando. Então, a gente tem que estar na programação dela. Então, eu falo assim, ó, eu caguei, foi mal. Pois é, mas não pode atrasar. Por quê? Porque ela contabilizou...
Mais uma vez, eu sou 15... sono, tá vendo?
Não, mas olha o cuidado. Se ele chegar muito antes, ele vai ficar muito ansioso. Ele vai subir e vai gaguejar. Então, eu vou sair o mais tarde que eu puder, levando em consideração que ele vai chegar no horário. Então, ela faz uma programação aqui. Então, o show é 9, 8h45 embaixo, tá? Tá, deu 8h50. Eu não tô, ela fala, então, era 10 minutos pra chegar. Tu vai chegar em cima do show, 9 horas. Tu não pode beber, tu não pode fazer nada, tu não pode comer nada. Tu vai subir do jeito que tiver. Ah, vai fuder tudo. E aí eu tô... Não, Paty, calma. Foi só 5 minutos. Não, mas não é 5 minutos. Tem um planejamento aqui. Então, a gente tá numa sinergia que precisa ser completa. Diz assim, ó, Paty, vou atrasar 5 minutos. Tá bom, então. Vou pedir pro motorista atrasar 5 minutos, pro show atrasar 5, pro cara que vai abrir atrasar 5, pra comida já chegar, porque você vai atrasar. Então, tem todo um planejamento. E que é por isso que o produtor tá muito próximo e aí cai nisso que você falou. Para o meu sonho se tornar realidade, ela tem que proporcionar esse sonho ser. Então, a gente tem que estar muito conectado para dizer, vou me atrasar. Para ela poder permitir que o sonho continue. Se não, dá uma merda lá e eu vou dizer, culpa tua. Ela fala, então, mas você atrasou 5 minutos. É isso. Aí eu me programei. Ah, então o sonho não realizou o sonho gostosinho, porque tu errou aqui. E aí é onde tem as conversas. Aí é viagem, né? Os dois do lado. E fala assim, então você não pode atrasar. Tá ligado? Não pode atrasar, né? Então, ó. Não, vou ver um amigo meu ali. Mas que hora que você vai? Que hora que você volta? Quem vai te levar? Quem vai te trazer? E que hora você chega? E vai comer? Tem que comer. Você não come. Não bebe só.
Ele não come. Ele fica 24 horas por dia sem comer, se deixar.
Pra não, proporcionar o sonho.
E é muito isso. É muito isso. Porque a gente, depois de um certo tempo, a gente já sabe exatamente o que vocês querem.
Uhum.
É. Sabe? Eu tô com o Rodrigo há 5 anos. Com o Patrick vai fazer 2. Com o pé da Letícia vai fazer... Acho que 3 também. Então, já sei exatamente o que cada um dos meus artistas querem. Tanto é que no camarim do Pedra, que eles são 4, cada um tem o seu cantinho ali. Quem faz o nosso camarim é a Camila. Camila que fica por conta disso. Uhum. E ela já sabe exatamente o que cada um quer. Então, no cantinho do Fabiano já tem o que ele gosta, no cantinho do Cook já tem, e assim vai. Porque
E é muito estranho, porque a produção é produção, todo mundo, nós dois aqui produzimos comédia. Mas, quando a gente vai, o Gui viajou, né, em turnê com o Pé da Letícia, eu fui acompanhar o Rodrigo enquanto ele não tava aqui. Cara, é muito diferente.
É muito diferente.
Do que eu acompanhar. Eu sei o que tem que ser feito, mas é a mania diferente, é um artista diferente. Ele gosta assim, ele gosta assado. O Quedinho gosta de bagunça no camarim, de música. O Rodrigo já é mais reservado antes do show. Então, você tem que ter uma postura muito diferente. E quando você tá muito com um artista, você faz tudo do jeito do seu artista. Quando você vai pra outro... Nossa, e parecia que era a minha primeira vez produzindo. No primeiro, depois eu fiz alguns solos com ele, né? Sim. E os outros eu fiquei de boa. E eu ficava, ô Gui, eu sei que você tá aí na culpa da Letícia, mas eu... com medo de errar, entendeu?
Pra não errar.
Porque aí o Rodrigo fala assim, pô, Gui, você mandou a Paty. Nossa, nada a ver. Eu não queria que isso acontecesse, né? Até porque tinha mais shows pra frente. Então é muito diferente quando você vai acompanhar outro artista que não é o seu. É muito louco isso. Porque por mais que eu produza a noite de teste, que tem vários artistas, mas quando é o solo do cara... É
diferente.
É muito diferente.
É, e eu queria até voltar num lance que você falou de sonho, proporcionar o sonho. Quando a gente começa a trabalhar com... Eu comecei a trabalhar com a Paty de produção, aí eu queria muito fazer um monte de coisa. Só que a gente sabe que a gente é bom no palco, mas não mete o peito. Então, por exemplo, a gente faz um show em Fortaleza. Paty, Quedinho, show, solo, tá? 2 sessões... Segunda e terça em Fortaleza. Falei, nem fudendo, não. Paty, cancela. Não. Já fechei. Já tem divulgação. E agora vamos fazer, ó. Faz stories aí. E eu falo, segunda-feira em Fortaleza não faz nenhum sentido.
E segunda em Fortaleza não tem nada, né? Eles não são que nem a gente. Tem nada.
Tem todo
que
dia.
Tem. E aí, beleza. Bom, tudo bem. Aí ela fala assim, ó. Faz stories, faz não sei o quê, faz a divulgação. Bom, tudo bem. Vou fazer minha parte aqui. E vamos ver lá. Né? E aí a gente vai com a cabeça assim, que é aquele lance que você falou da produção. Se der alguma merda, eu vou falar. Mas eu vou.
Já vou se preparando pra isso.
Passagem de avião, tudo certo, vamos lá.
Um amigo dele falou pra ele assim, você marcou show aqui na segunda. pessoal não sai de casa na segunda. Ai, não
quer dizer. Vai.
Um pra mim aqui, ó.
Aí eu print, ó, aqui. Foi o Moista que me falou daqui, hein? Bom, vamos lá. Cheguei lá, lotado. Aí eu faço o show, é uma porrada. Desço do palco e falo, caralho, uma porrada. Se fosse com um amigo, normalmente o amigo ia dizer, eu não te falei, filha da puta. O produtor fala,
parabéns.
Eu participei do seu sonho. Eu vi que você ia fazer, eu confio. E eu acho que tem muito isso também da produção. Quando alguém pega a produção de algum artista, ele confia naquele artista. Ele fala assim, eu vou dedicar um pedaço do meu tempo, da minha vida, pra você. É. Porque eu acredito que vai acontecer isso aqui. Então, quando a gente vai em show de outras pessoas, e eu vejo um negócio maneiro, fui no show do Rodrigo, porra, o Rodrigo botou pra fuder, né, Paty? Botou pra fuder. Aí eu falei, a gente vai tá lá. Ela falou, então, é por isso que eu tô aqui.
Nossa, eu lembro, no final da gravação do Rodrigo, todo mundo muito emocionado, que foi a coisa mais linda e tal. Aí, aplaudindo de pé e tal, aquela emoção. Aí, o que a gente assistiu tudo junto, né? Eu, você, o Flávio, uma galera. Perto. Aí, o Kedinho só me cutucou e falou... Eu quero estar ali. Aí eu, na minha cabeça, me fudi. Mas pra ele, falou, não, vai
tá. É, como é que a gente faz? É, tipo assim, né? Paty, como é que a gente faz... Que a gente é ela, né? A gente é ela, né? Como é que a gente faz? Tipo, gente, o que é que você tem que falar pra eu fazer pra eu ter a possibilidade de estar ali? O que que eu tenho que fazer? Então, por isso que ela fala... Ó, não atrasa, não faz isso, não faz, não faz, não faz. Não fala com o público antes do show, não faz isso. Eu falo, tudo bem então, porque ela já sabe qual é o meu planejamento, entendeu o que eu quero, então ela fala, bom, pra gente conseguir chegar ali, eu acho que tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Então a gente começa, tá, foi mal, não vou fazer mais, não vou fazer mais, não vou fazer mais, e eu disse que isso aconteceu isso contigo, com o Rodrigo. Não, às vezes não é. Às vezes eu vacilo. É, passa 5, passa 10, mas a gente comunga de um sonho, sabe? E aí depois, quando vocês como produtores também conseguem outras conquistas, a gente fala, ah, eu também tenho um pedacinho ali, sabe? É, poxa, pô, a Paty vai fazer uma produção de um negócio muito foda. Eu falo, que foda, quer dizer, a gente também participa do sonho de vocês.
E é impressionante isso, porque olha a responsabilidade quando você tá pra pegar um artista novo. Porque é isso, eu vou viver com o cara durante os próximos 5 anos.
Uhum.
E se daqui a 5 anos ele estiver no mesmo lugar que ele está hoje, ele vai dizer que eu vou... A responsabilidade é minha, porque foi eu que acreditei no sonho dele. Então é muito difícil ser um produtor, porque você está sempre no limite entre beleza, tá tudo certo, e caralho, eu caguei a vida do cara, porque é o sonho dele, e ele perdeu 5 anos comigo porque não deu certo.
É 0,80.
Esse pensamento
é 0,80, assim, eu dediquei a minha vida toda pra você como produtor, e você não entregou o meu sonho.
É.
E se você entrega o sonho...
Olha que perigo.
E se você entrega o sonho, parabéns.
Não fez. Beleza.
Mais do que obrigação. Tudo que eu esperava de você.
Ah, mais uma noite aí que a gente seguiu.
E é por isso que é complicado quando a gente vai pra outros estados, porque aqui vocês são profissionais. E outros estados, a gente vê que tem uma galera que trabalha, ainda tem que trabalhar num horário, num trabalho fixo, e outro de humor. Uhum. Então o cara não consegue dedicar esse tempo, pensar todas as possibilidades que vocês têm. E aí é que dá a merda, e é por isso que o seu podcast é muito foda. O cara assistir aqui e dizer... Não pode... Juro que tem gente assistindo que dizer... Mas não pode faltar água?
Ele não traz uma garrafinha, tipo academia?
Então o cara traz uma água, traz uma... Juro. Uma jarra. Você fala... Como é que eu vou levar uma jarra pro palco?
Pro palco. É isso.
Como é que eu vou... Porque a garrafa aqui eu abro... Se a garrafa cair, tá fechado. Se cair água no palco, me atrapalha. Então, é uma garrafinha pequena. Aí o cara pega uma garrafa de 2 litros. Não, cara,
ou
é uma
então
garrafa
então a gente pequena. Fala, tem água no palco? Ele, não, já deixei lá. E deixa a água fechada.
Fechada aí.
Aí o comediante com o microfone tem que abrir a água no palco. É o que eu te falei, detalhe, são coisas, né? Muito,
é muito detalhe.
Detalhe, são sim, vários, né? Muitos,
mas
detalhes.
Mas isso é uma experiência acumulada.
Sim, sim.
Pela frequência de shows e tal, sim, entendeu? E quando você sai de São Paulo, normalmente vai para lugares onde os shows são mais raros.
Uhum.
Então, claro, sim, né? E aí o que acontece, assim, não tem um produtor, até porque o cara não sobreviveria como produtor. Geralmente é um comediante que se traveste de produtor para, né...
Movimentar a cena lá, ou iniciar a cena.
Dono do bar, né, talvez.
É, exatamente. Às vezes, dono do bar. O dono do bar, se ele quer fazer o show, no fim das contas, ele tem que se envolver com a produção daquele negócio. Porque não dá pra contar com ninguém, não pode pagar ninguém, porque não vai dar dinheiro, não sei o quê. Aí quando via, a coisa tá... Eu fico lembrando da época que, assim, pô, teve uma época que você tinha, assim, grandes cantores, grandes compositores. Aí chegou uma hora que o compositor começou a cantar.
Uhum.
Entendeu? Porque, assim, porque não dava mais dinheiro. O direito autoral não era suficiente. Uhum. Entendeu? Então o cara tem que estar num palco fazendo aquele show, né?
Sim.
Aí você começa a ter o cantor ruim. Uhum. O cara bom de escrever
a
música.
É, que tinha um intérprete e tinha o cara que escrevia a melodia. O cara resolveu fazer tudo.
Exatamente.
Fazer tudo,
tem os que dão certo, tem aqueles que não rola. É.
Até chegar ao latino. Não, mentira. Eu não sirvo pra isso. Ó, eu queria que vocês...
Ah, não.
Fossem... Ah, não,
peraí.
Embora.
Mas acabou? Já acabou?
Eu queria que vocês dessem aí pra gente ir partindo ao final. Uma dica a quem tá começando na produção, assim. O que vocês acham que é o primordial?
Ouvir os outros, como o Kedinho falou. Pedir ajuda, que a galera quer muito fazer pra impressionar. E aí impressiona da maneira errada. Fala, se comunica, pede ajuda. No perfil de vocês tem várias dicas, sabe? Lê, procura, pesquisa. A galera quer fazer e acha que sabe, porque acha que é uma coisa simples também. E não é simples. São esses pequenos detalhes. A galera não pensa, pô, mas deixar de abrir uma água vai atrapalhar. Vai. Deixar de abrir uma água, você pode atrapalhar o ritmo do show inteiro, porque o cara tem que colocar um microfone embaixo do braço e abrir uma água. São coisas pequenas. Então é... procurar saber. Eu acho que a comunicação é tudo pra conseguir, né?
Excelente.
Boa. Excelente. Eu tenho uma dica, que é pros amigos que são humoristas. É, a gente, quando a gente tá trabalhando com alguém que vai fazer a produção da gente, e a gente fala pra vocês, fala com a Paty. É pra falar com a Paty. Não adianta você falar comigo, então, Quedinho, mas ela não tá respondendo. Cara, é com ela. Não, me manda foto. Não, é com ela. É com ela. Por quê? Porque chega um momento em que eu consigo, quando a gente tá trabalhando com uma produtora, que a gente tá focando em outras coisas. Então eu não tenho mais o link da foto. É ela que tem o atualizado. E outra, eu não posso fechar show, porque às vezes ela tá com um show pra fechar antes. Então não é comigo. Então não é filha da putagem da gente. O Quedinho estourou, o Quedinho estrelou. Não é isso. Mas é que ela tem uma programação e que eu não posso passar. E que se eu passar, vai ser ruim pro nosso sonho. Então não é filha da putagem da gente. Eu não tô estrelão, não. Mas é que é isso que tem que fazer. O nosso trabalho é esse. Então, quando eu falo pra vocês falar com a Paty, é porque é a Paty que resolve. Não é filha da putagem minha, não.
Já aconteceu, boa, a gente tá numa viagem, aí um... conhecido do Quedinho aí, ele passou meu contato. O cara me mandou boa noite, 8 horas. A gente tava no carro, arrumando uma treta, e eu fazendo check-in, que a gente ia viajar no dia 7 da manhã, 8:02, ele mandou pro Quedinho. Ela não me responde.
Ai, saco.
E o Quedinho do meu lado. E aí, foi um dia que o Quedinho falou, pô, tem que responder o fulano. Aí eu fui olhar, porque ele tinha passado meu contato antes. Eu falei, olha a hora que ele mandou mensagem. Tipo, foi agora, entendeu? E aí a galera enche muito o saco deles, tipo assim, ah, mas ela não fala, não, porque ela... Só que não é só o Quedinho que eu cuido, tem várias outras coisas e a galera não tem essa paciência. E aí, como é brother, acha que não.
É, falar com ele, e aí o Quedinho estrelou. Mas por que você não pode me mandar? Porque a ordem natural das coisas é essa. Tem uma programação que eu não sei. Então, por exemplo, um show em março. Aí o cara fala, Quedinho, eu queria fazer um show contigo em março. Então, cara, vamos ver isso. Fala com a Paty. Tu deve falar com a Paty. Então, mas é porque às vezes, a data que ele quer, a Paty tá com um outro projeto. Às vezes é aquele do Rodrigo que ela tá programando. Aí eu marco um show, ela fala, o que é isso aqui? Eu tinha marcado, né? Não, bora. E agora? Aí ela tem que resolver outra bronca. Então, ó, cara, é com ela.
Esquece o artista, vai pra produção.
Vai na produção.
Hélio.
Eu acho que o cara que tá começando, ele tem que, se ele tiver a chance de acompanhar um outro show que não seja o dele, um bastidor de show, e ver como é que o outro produtor, um produtor que... Ah, se um show que funciona, o cara, pô, deixa eu ver lá como é que esse show funciona e tal, eu acho que é muito importante esse tipo de troca, né? Eu trabalho com a Paty aqui em São Paulo, lá no Rio tem a Saci de Mochila, que é a Cíntia Cirino, entendeu? E assim, eu falo, até vejo, porque, pô, assim, é bom que o produtor esteja mais próximo, né? Entendeu? Então, o fato dela estar na mesma cidade que eu, facilita, porque ela sabe o que está acontecendo ali, ela sabe como é que é a minha rotina, porque é muito importante que o produtor conheça a rotina do artista, para que ele consiga, de fato, tomar conta daquela coisa assim. E à medida que você vai entregando, você vai esquecendo aquilo também. E isso é muito comum, da pessoa achar que, porra, mas vem cá, mas eu sou íntimo do Quedinho. Não, vou dar uma ligada pro Quedinho, o Quedinho vai resolver. Não, mas não é o Quedinho quem resolve. Porque assim, porque às vezes, a gente pode mais cagar a situação.
Sim.
Porque a gente fica afim de fazer, tu é amigo, tu vai me chamar, eu quero fazer esse show, fala, ah, beleza, eu tô afim. Aí, mas só que você não olha com a mesma atenção a agenda, e tu vê, aí depois tu vê, mas porra, Hélio, mas naquele dia você não tinha marcado não sei outra. Eu falei, ih, cara, é mesmo, bicho, porra, esse dia eu nem vou estar no Rio. Porra, foi mal. E aí o cara já tinha programado, já tinha divulgado.
Aconteceu isso com a gente em novembro, entendeu? Né? Que você ainda não tava com a Cintia cuidando da sua agenda, e você falou pra mim, ah, tenho. E aí depois não tinha.
Caramba, eu tive que pagar uma passagem. Porque
a gente teve que pagar a remarcação.
É, porque eu falei com ela assim, ah, não, beleza, não sei o que e tal.
Posso comprar? Já... Pode.
É, aí não, pode. Quando ela veio confirmar, eu falei, não, peraí, eu só fui olhar a agenda. Ela falou, então, tá chegando aquela data. Eu falei, ah, beleza, deixa eu...
Ih, cara.
Eu acho que foi coisa assim, de eu mandar o flyer, eram 3 dias, que inclusive são os 3 que a gente tá fazendo agora.
É.
Tá o flyer.
Então.
Ou então, quando. Porque a gente tá acostumado a conversar muito com o produtor da gente. Então, quando você. Por exemplo, eu marquei já um show. Marquei um show, falei, tudo bem, eu vou fazer. Tá, tudo bem, meu amigo, porra, quebrar um galho do cara. Quedinho, não, porra, meu amigo, deixa comigo. Não, o show era 1h30 de São Paulo. E o cachê. Eu ia gastar 50% do valor da gasolina. E no automático eu falei, Paty, porra, que show é esse aqui, meu irmão? Eu vou ganhar, pô, quase nada, nem vale a pena. Foi aquele show que você fechou direto.
Então,
eu
bonitão.
Assim, eu pesquiso, eu pesquiso aí... a conversa, seleciono. É. E só mando uma carinha.
Aqui, ó. Aí você fala, ah, não, eu vou passar pra... Não, aí fala, tudo bem, Quedinho, tá, hein? Pô, ótimo, cara. E entendeu o seguinte, que não é que a gente é filha da puta, não. É que tem uma, a gente, é por isso que chama pessoa jurídica. Se você quer que o Quedinho vá no churrasco na sua casa, o Quedinho vai marcar no churrasco na sua casa, eu não vou ligar pra Paty. Mas se você quer um show do Quedinho Silva, quem cuida do Quedinho Silva, quem é outra pessoa?
O PJ.
É o outro PJ, é um outro PJ, que é a Zuri e que é a Paty tá por trás. Então se quer chamar o Quedinho e a Paty pra tomar uma, o Quedinho e a Paty vão tomar uma. Você vai falar com o Quedinho com a Paty.
Agora, mas eu
você
acho quer que chamar os amigos não...
Não diferenciam.
É, não, isso. Não,
e o
é
cara
difícil.
Acha que do churrasco pro palco é um pulo,
né? É, vem aqui, vai ter um palco aqui, depois de uma dessas você faz. Não, não, não.
Maravilhoso. São pessoas diferentes. Gente, eu quero muito agradecer vocês. Que tarde boa, que dia bom, que demais. Dia bom. Passou tão rápido, né?
Foi
muito divertido. Muito obrigado a vocês. Querem falar mais alguma coisa? Massa. Um suquinho pra você. Um
suquinho foi bom demais.
Os recados finais aí pra gente finalizar.
Bom, eu queria. Posso pedir para seguir a Zuri? Ou
claro,
sou
claro, 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 claro.
Nosso perfil tá começando ainda, porque, enfim, mudei de nome, usava outro nome. Zuri Produções, que é a produtora do Quedinho.
Sim.
E do Pretaria, de vários outros projetos. Só para seguir a gente mesmo, dar aquela moral. Pede pro seu pessoal me seguir, eu sei que vocês são bem seguidos.
Quedinho iniciou.
Ah, eu tô muito feliz de estar aqui. A Paty, minha produtora, porra, amo de paixão. O Gui, os primeiros shows, quando o Rodrigo tava começando a fazer... Eu recebi, eu até vi uma lembrança. O Rodrigo fez um show no Vira da Lata, e tinha 50 pessoas, e eu fui abrir, e tinha acabado de chegar em São Paulo. Aí eu vi essa lembrança agora, porque foi no começo do ano. Aí eu falei, ah, então tá, 2017 o Rodrigo tá fazendo Vira da Lata, eu estou fazendo uns shows desse tamanho aqui, 2017, bom, e 2021 ele gravou Netflix, nós estamos em 2021, 2025... Então estamos aqui, né? Como é que ele vai me encurtar isso? E aí é trabalho. Mas eu fico muito feliz de estar aqui, de participar. E o monstro sagrado aqui, né? Meu amigo Elinho.
Elinho,
meu amigo.
Maravilhoso. Por gentileza.
É muito legal estar aqui conversando sobre produção, uma coisa de produção de stand-up, uma coisa que eu não entendo nada. E eu tenho uma vivência curta, assim. Mas eu gosto de aprender. Então aqui, vocês viram aí, fiquei ouvindo, fiquei aprendendo, percebendo os detalhes. E é isso, né? Se puderem me seguir no Instagram, @lapena. Tô sendo trabalhado, minha carreira está sendo trabalhada pela Cíntia Cirino, pela Saci, @saci de mochila. Mas tem muito show também com a Zuri aqui, o Pretaria e tudo mais. Enfim, é bacana conhecer a cena, bacana.
Que bom, que bom. Para mim é um grande privilégio ter você aqui comigo.
Obrigado.
Você, que é Dinho e Pati, essa tarde para mim foi muito legal ter vocês aqui, de verdade. Venham sempre, voltem sempre.
Ah, valeu. Voltaremos.
Que bom vocês estarem aqui. A gente está aqui para falar de produção, a gente falou de produção, e até a próxima.